Elias, a dependência, a obediência e a fé daquele profeta. E nós vemos que não existe retrucar ou questionar ou pedir para o Senhor: por que é assim? Por que tu queres assim? Por que tem que ser assim, né? Que o Senhor diz para Elias: vai junto ao ribeiro de Querite e eu te ordenarei que os corvos te sustentem. Nossa, Elias podia pensar: o que eu vou fazer, não é, no ribeiro de Querite, esperando que corvos me sustentem? Não, ele não fala nada, ele simplesmente obedece ao Senhor. Esse é um espírito da pessoa que está acostumada com o Senhor. Enoque estava tão familiarizado que Deus o trasladou. Enoque andava com Deus. Nós vemos que Elias também, o espírito de Elias, era de dependência, obediência e fé. Ele, se o Senhor havia dito, o Senhor havia de cumprir. E também na segunda vez que o Senhor diz para ele: vai para Sarepta de Sidom e eu te ordenarei que uma viúva te sustente ali por 3 anos e meio. Ele podia questionar: Senhor, que eu vou sair daqui de Querite, da minha cidade, e vou lá para Sarepta de Sidom fazer o que lá encontrar? Como é que eu vou encontrar com essa viúva? Quem é essa viúva? Como é que ela vai me sustentar? O que eu vou fazer? Nós vemos o espírito de Filipe aqui. Então ele, o Senhor fala: vai que no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe ia perguntar para o Senhor: Senhor, mas o que eu vou fazer lá em Gaza, descer para Gaza agora, que está deserto? Vou pregar para quem? Para as árvores? Quem que é a pessoa para quem que eu vou pregar? É quando a gente está no espírito do Senhor, a gente vai discernir a vontade do Senhor. O Senhor vai levar a gente a... Elias se encontrou com a viúva logo na entrada da cidade. Deus vai prover, né, uma maneira. E nós vemos aqui que ele se ajunta a um etíope que estava lendo, né, o profeta Isaías. Provavelmente ele estava lendo em voz alta. Né? E nós vemos que o Espírito leva aqui, então, Filipe direto para esse mordomo-mor aí da Etiópia, da rainha dos etíopes.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou como é que se decide, né, que deve pregar o evangelho ou levar a palavra para alguém ou para algum lugar, porque ela vem de uma denominação, saiu da denominação, e uma das cargas muito grandes que todos recebiam, ela e outras pessoas saíram, era que tem que ir ali, tem que ir lá, tem que pregar, tem que sair, tem que visitar aqui, visitar ali. Então a própria denominação já faz um, como se fosse um programa para cada pessoa, dá as tarefas para cada um, e com isso eles até ficam sobrecarregados, não sobra muito tempo nem para ler a Bíblia. Então como seria? Não é só, não seria certo então sair pregando? A direção do Espírito Santo é uma coisa que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Muitas coisas, ainda que pareçam corretas, sem a direção do Espírito Santo, elas não são corretas. Quando, no capítulo 16 de Atos, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ora, mas não era ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? O que está acontecendo assim aqui? Que conflito é esse de informações, né? De ordens que foi foi dada uma ordem e de repente eles querem ir lá para a Galácia e são impedidos de pregar o Evangelho na Ásia, pregar a palavra na Ásia, e depois, quando queriam ir para Bitínia, são impedidos também pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus. Então como é que é isso? O servo do Senhor, ele tem que estar em dependência do Senhor. Ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo para saber a direção que é para ele ir. Não que vai escutar uma trovoada, alguma coisa assim, né? Mas o Espírito Santo, ele sim, ele dirige os seus. E aqui nós vemos que Paulo foi impedido de pregar na Ásia, e uma razão logo aparece no próprio capítulo 16, né? Lídia era da Ásia, só que ela estava em Filipo. Ela tinha uma casa em Filipo, ela era da Ásia, tinha uma casa em Filipo, provavelmente fazia seus negócios de venda de púrpura em Filipo, e é ali que tinha que ser encontrada essa mulher. Se Paulo fosse para a Ásia, não ia encontrar Lídia, não ia ter a carta aos filipenses, porque ali começa toda a história da Assembleia de Filipo, da conversão de Lídia, depois a libertação daquela jovem possessa, da conversão do carcereiro, tudo isso em Filipo. Então Deus dirige sim a sua obra, dirige os seus. Não é uma assembleia que dirige, que dá as ordens, como acontece nas denominações, né, que decidem, ó, você vai por ali, você vai por lá, você faça isso, você faça aquilo. E como se fosse uma lista de tarefas para cada um, que é distribuída a cada um. Mas não é assim nas coisas de Deus. Quando nós vemos no capítulo 13 de Atos mesmo, e na igreja que estava em Antioquia havia capítulo 13, Atos 13, versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enviados pelo Espírito Santo. Nós estamos acostumados a ler histórias de missionários e missões, né, que são enviados por juntas de homens, por missões, por igrejas, mas isso não tem na palavra. Os discípulos, os irmãos nessa assembleia, eles impõem a mão sobre eles numa maneira de ter comunhão com aquela obra para a qual o Espírito Santo tinha chamado aqueles homens. Não era a assembleia que mandava. Então é muito importante entender isso, porque quando nós fazemos as coisas segundo a nossa inteligência, ou segundo as nossas ideias, ou a nossa vontade, nós não vamos encontrar Lídia, nós não vamos encontrar a jovem possessa, nós não vamos encontrar o carcereiro, nós vamos para a Ásia e vamos deixar em branco essa parte que Deus ia cuidar. Se Filipe fosse raciocinar, falasse assim, mas senhor, não tem ninguém, está deserto o caminho para Gaza. O que eu vou fazer lá? Tem tanta gente, ele acabou de pregar aqui para uma multidão em Samaria, no versículo 6 do Evangelho de Atos 8, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. E aí as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, as pessoas se convertiam. Filipe podia falar assim, mas espera aí, aqui tem multidões, o dia que eu acabar de fazer o meu serviço aqui, aí eu vou lá para outro lugar. Não, porque Deus naquele momento estava preparando esse homem, esse oficial da rainha, né, de Candace, Mordomo Mor, de Candace, rainha dos etíopes, para Filipe se encontrar com ele. Essa é a gente chama de, usando um termo aqui, né, de um termo empresarial, né, a otimização dos recursos, né, do serviço. E ao invés de pregar para uma multidão, ele vai pregar para um que vai ser um multiplicador. Porque esse homem tinha uma posição de destaque na corte da rainha, ele estava voltando para a Etiópia, e obviamente, chegando na Etiópia, ele ia falar do Evangelho, ele ia levar muitos a crerem no Evangelho, e provavelmente, depois disso, muitos cristãos haveriam na Etiópia. Tanto é que até hoje existem sinais de que realmente existiram assembleias muito antigas lá na Etiópia, ali no, naquela região do norte da África. A gente pode até pensar, né, que naquele momento em que na Europa, que hoje é Alemanha, é França, é Rússia, esses países que hoje têm grande cultura, né, são extremamente cultos, enquanto na Etiópia eles estavam adorando o Deus único e verdadeiro, essas primeiras assembleias que provavelmente surgiram lá, né? Naquela região da Europa eles estavam ainda se degladiando e matando, oferecendo sacrifícios humanos para os seus deuses falsos, para os duendes, os elementais das florestas e tudo aquilo, para espíritos malignos. E hoje a gente pensa, né, nossa, mas na África, tão atrasados, não, eles estavam nas coisas de Deus, bem adiantados nessa época, eles tinham recebido agora a mensagem através desse Filipe, desse homem, Filipe, depois do Eunuco, do Deus verdadeiro, do Deus único e verdadeiro, e o Evangelho foi assim levado para a África. Deus tem os seus planos, e é preciso estar atento a esses planos. Quando nós vemos esse caso de Filipe, que ao mesmo tempo que Deus estava preparando Filipe, Deus estava preparando quem? O Eunuco também. No capítulo certo para ele pegar o gancho ali, o Filipe pegar aquele gancho e conversar com ele. Não era um outro capítulo, não era uma outra, não tinha capítulos, claro, na Bíblia naquele tempo, no Antigo Testamento, mas não era uma outra passagem, era exatamente aquela passagem. Deus tinha um propósito nisso. Quando nós lemos a história de Cornélio, o centurião Cornélio, ao mesmo tempo em que Deus preparava Cornélio, Deus preparava Pedro. Porque os dois precisavam ser preparados para se encontrar. É importante entender isso também, que Deus prepara o seu servo e Deus prepara aquele que vai receber a mensagem. Por isso que isso exige dependência, né, em primeiro lugar, do Espírito Santo, e entender também quando Deus está agindo na obra de Deus, né? Porque é Ele quem é, Ele que está acima de todas as coisas, Ele que dirige os seus. Aí quando começa a ter algum distúrbio por questões humanas e vontade própria, a gente cai naquilo que está em Atos capítulo 15, quando nós vemos as opiniões humanas interferindo na obra de Deus. Versículo 36, Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Aqui há uma cisão agora. Nós não vamos mais ouvir falar de Barnabé. Ao que me parece, ele não aparece mais. É como se nós tivéssemos uma história correndo numa linha e chega nesse momento e tem uma bifurcação. Só que a história não acompanha Barnabé, ela acompanha Paulo. Porque Barnabé estava indo na direção errada, certamente ele tinha tomado a decisão errada. Eu não sei se tinha alguma relação de parentesco aqui, né, entre Barnabé e João Marcos, que possa ter pesado na sua decisão. E aí, quando entram também as questões humanas de familiares e de preferências, obviamente nós acabamos entrando naquela linha da história das coisas de Deus que não vai ser registrada como não foi a de Barnabé aqui no livro de Atos.
Mesmo um profeta, ele pode, depois de passar uma vida, muitas vezes, andando na presença de Deus, ele pode, não sei se eu posso dizer assim, se achar. Ele pode achar que ele é algo, ou que sem ele, Deus não possa fazer a sua obra. E um exemplo clássico disso é Elias mesmo. Porque numa das vezes, quando Jezabel ameaça Elias, ele, para escapar com vida, ele vai ao deserto e vai longe. E vai cada vez mais longe, confiando nos seus, vou falar assim, hein? Confiando nos seus recursos, confiando na sua experiência, talvez, se pudesse colocar dessa maneira, sem estar na presença ou submisso ao que Deus tinha para ele. Tanto que chega um momento que Deus vai perguntar assim para Elias: que fazes aqui? Diferente de Felipe, né? Para Elias, Deus fala assim: que fazes aqui? E ele tenta dizer que só ele tinha ficado. E Deus revela que tinha reservado 7.000, né? Que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, esse é um exemplo, talvez um exemplo clássico, de uma pessoa que andou na presença, em comunhão. Estava pensando, nós estamos lendo lá em Piracicaba, e eu queria fazer uma aplicação em relação ao maná. O maná, eles tinham que colher todos os dias. Não podiam colher para o dia posterior. Não podia guardar, porque senão bichava e cheirava mal. Os israelitas tentaram fazer isso aí. Eu estava pensando em aplicando isso em relação à comunhão, porque estava pensando, o maná de ontem, alguém deve ter escrito isso, o maná de ontem não servia para hoje. E o maná de hoje não vai servir para amanhã. Queria aplicar assim, né? A comunhão de ontem não serve, por assim dizer, para hoje. E a nossa comunhão hoje não vai servir para amanhã. Cada dia, cada passo, com a boca no pó, errando. E no caso lá de Felipe, a coisa é tão... O irmão mencionou uma coisa tão bonita, porque você vê Pedro, quase 3 mil almas em Atos 2. Depois em Atos, acho que em Atos 4, por ali, quase 5 mil almas. Agora, é ordenado a ele, aí a Gaza, no final do versículo 26, que está deserto. Era uma pessoa. Assim, colocando para nós também a importância da pessoa, não da quantidade, a importância que nós temos para Deus, a importância que esse eunuco tinha para Deus. Ele estava voltando de Jerusalém, ele tinha ido no versículo 27 final para adoração. E ele regressava. Dá a impressão que ele está voltando do mesmo jeito que ele foi. E muito bom ver esse servo de Deus que lá, a semana passada, eu acho que o Mário me mencionou, que ele é chamado de o evangelista, né? E que bom ver esse evangelista não fazendo a sua obra, mas submisso àquilo que Deus tinha para ele. É tentador querer fazer a nossa obra. É tentador. Porque às vezes dá visibilidade. E às vezes tem irmãos que lá no canto, escondido e fazendo algo tão importante que muitas vezes nós só vamos saber disso lendo as histórias dos irmãos do século retrasado. A gente vê quanta coisa que esses irmãos fizeram, escreveram, debateram, sofreram pelo nome do Senhor, cuidaram das assembleias, dos irmãos, o cuidado que eles tinham. E depois, em vários casos, N casos, muitos desses próprios irmãos se voltando contra eles também. Então, muita coisa a gente vê, e que bom, nós vemos um exemplo de um evangelista submisso àquilo que Deus estava falando para ele. E para nós também é um, não só um ensinamento, como é um encorajamento nesse sentido, né? De estarmos esperando no Senhor para darmos nossos passos, e nós vamos errar, dar os passos antes e não dar os passos quando deveríamos dar, mas o Senhor sabe. Mas vemos um caso aqui, no caso desse Elias, Filipe, em contraste com o Elias, naquele determinado momento que foge, tinha sido livrado de tantas coisas, agora ele confia em si próprio.
É lucro? Então, aí vale pensar em quantidade, né? E é exatamente isso que a gente vê as organizações religiosas fazerem. É pesquisa de mercado. Onde eu posso conseguir mais pessoas para crer, se eu pregar o evangelho? Porque quanto mais dinheiro na coleta, mais dinheiro nós temos. Mais nós podemos fazer. Alguns usam até a piedade como fonte de ganho, dizendo, teremos mais dinheiro para ajudar os pobres, para fazer bondade. E o argumento usado assim, Filipe podia dizer, bem, mas eu tenho multidões me ouvindo aqui. Tem multidões de pessoas recebendo o evangelho. Nós vamos crescer aqui. Mas Deus, quando fala para ele sair e ir para o deserto, tem um homem só. O ministro da fazenda de Candace, né? Ele era considerado como o ministro da fazenda, o homem que tomava conta dos tesouros. Estava ali, voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido, provavelmente ele era um prosélito, né? Um não-judeu convertido ao judaísmo, porque ele foi até Jerusalém para adorar, e voltou vazio, porque ele só tinha na mão o rolo das escrituras, do profeta Isaías. E eu imagino quanto devia ser difícil conseguir um negócio desse, porque hoje você precisa de um livro aí, é só entrar na internet, imprime e está pronto, está na mão, o que você quiser. Mas naquele tempo, as escrituras em forma de rolos era coisa assim volumosa e caríssima, porque era feito tudo à mão, e não era todo mundo que podia ter acesso a isso. Mas esse homem, ele se voltou de Jerusalém com isso na mão e lendo, e o Batista falou, talvez, eu tenho certeza, ele estava falando em voz alta o que ele lia, porque nós vemos que Filipe ouviu o que ele lia, o profeta Isaías, e pergunta, entendes o que lê? O argumento de, até Filipe podia argumentar com Deus, mas espera um pouco, por causa de um homem, eu vou largar toda essa multidão que está ouvindo aqui, não é argumento, ele faz sem discutir, sem questionar. Hoje, as organizações religiosas fazem até pesquisa de mercado, uma série de coisas, fala assim, olha, nós temos necessidade em tal área, vamos em tal lugar, porque lá o evangelho não penetrou ainda, e nós precisamos levar o evangelho lá para conseguir mais adeptos, para aumentar o número de fiéis, e parece que isso que é o importante. E na realidade, quando é Deus dirigindo, quer seja pregando uma multidão, quer seja pregando para um homem no deserto, é Deus quem dirige, Deus quem dá o fruto de tudo isso. Quando nós entendemos isso, nós não vamos ficar preocupados o quanto nós podemos fazer para Deus, mas o que devemos fazer para Ele, é o que Ele pede. Se Deus me pede para ficar sentado numa cadeira na minha casa, eu sair dali e pregar o evangelho na praça pública, pode parecer a coisa melhor do que ficar na cadeira. Mas do ponto de vista de Deus, o que Ele me pediu foi sentar na cadeira, eu desobedeci. Então, não é tanto o que eu quero fazer por Deus, mas o que Ele quer que eu faça. E nesse ponto, nós temos que ter submissão à palavra de Deus, comunhão com Deus, para quando ouvir a voz, fazer sem argumentar, ou dando as desculpas, né? Bem, mas o que eu vou fazer lá? Não tem nada lá, no deserto, mas Ele vai.
Imaginando uma situação hipotética, Felipe voltando e contando para os apóstolos, né, que ele tinha se encontrado com esse eunuco, e ele estava voltando então para a Etiópia, então ele pregou o evangelho para esse eunuco creu em Cristo, e ele o batizou então. E aí Pedro perguntaria, mas Felipe, você pegou o endereço dele, você pegou os dados dele? Ele precisa se fazer membro agora da igreja. Essa seria, por mais absurda que possa ser essa hipótese, esse seria o diálogo dentro da cristandade. Porque na cristandade, o batismo, em muitas denominações, não todas, mas em muitas, o batismo é a forma de você se filiar àquela determinada organização. Tanto é que em muitos lugares, quando uma pessoa, por assim dizer, troca de igreja, ela precisa ser novamente batizada. Ah, você foi batizado aonde? Eu fui batizado na igreja X. Ah, então você vai ter que ser batizado agora na nossa igreja Y. Então ela tem, só passa por outro batismo. Antes de ontem, conversando com uma irmã, ela foi batizada 3 vezes, em 3 diferentes religiões. E ela queria saber, mas para reunir o nome do Senhor, eu preciso ser batizada de novo? Não, você está batizada. Você já foi batizada. Então nós vemos que aqui não há uma preocupação em se conquistar membros para alguma coisa, mas simplesmente pregar o evangelho, a pessoa se converteu, é batizado, foi essa a ordem, ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado, o seu Espírito Santo pegou Felipe e trouxe de volta, levou para Azoto. Ele não podia falar assim, ah, mas senhor, mas eu nem terminei ainda, agora tinha que ir lá para a Etiópia e ajudar eles lá. Não, o senhor ia cuidar disso. Teria outro que o senhor já estaria preparando para mandar lá para a Etiópia, porque não tem um dono também da obra, né? É muito importante entender isso. O corpo de Cristo são muitos membros e os dons são diversos. Quando nós vamos chegar no capítulo mais adiante, acho que é o capítulo 11, que nós vamos ver a igreja em Antioquia, quando o evangelho é pregado em Antioquia, aqueles que pregam o evangelho nem aparecem mais. Porque assim que se convertem, chamam Barnabé, vai Barnabé lá, eu acho que é Barnabé, né, que podemos até ler, Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. É importante também esse versículo, ele não fala assim, e os cursos de teologia que eles fizeram, a sua capacidade de oratória, ou a sua inteligência, a sua retórica, ou qualquer coisa assim, fez a diferença. Não, a mão do Senhor era com eles. e grande número creu e se converteu ao Senhor, porque é o Senhor que faz. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Esse enviaram Barnabé a Antioquia, nós podemos entender pela outra passagem, que certamente o Espírito Santo colocou no coração de Barnabé esse desejo de Antioquia. E depois no versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé é um pastor. As ovelhas foram, aqueles que eram incrédulos, foram transformados em ovelhas agora de Cristo. Então esse pastor, que é Barnabé, vem e reúne e os exorta a permanecer em Cristo. E aí ele percebe também as suas limitações. Ele entende, então ele vai chamar Saulo agora. Vai para Tarso chamar Saulo e leva Saulo para Antioquia. E obviamente deve ter apresentado todos os irmãos ali que agora eram recém-convertidos. E no versículo 26: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então não é apenas a direção do Senhor, mas também o reconhecimento de que a obra não é de um só, mas um. Tem uma passagem que Paulo fala, eu plantei, outro regou, eu não lembro. É 1 Coríntios, né? Podemos abrir lá até para lembrar. 1 Coríntios, que ele fala quem é. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Alguém lembra a passagem? 3:6. Versículo 5, primeiro. 3:5. 1 Coríntios 3:5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crestes. A palavra ministro, nós estamos meio acostumados a ouvir essa palavra e lembrar logo uma pessoa lá em Brasília, né, ocupando uma sala com ar-condicionado, porque ele é um ministro. Ministro das comunicações, ministro das relações exteriores. Não, ministro é mordomo. O ministro é um servo, é um mordomo. Ele ministra alguma coisa. Ele pega na dispensa e serve para as pessoas. Um garçom é um ministro. Ele pega a comida lá na cozinha do restaurante, vai com os pratos e ministra aquilo para as pessoas que estão esperando comer ali. Então esse é o sentido do ministério, para não confundirmos com coisa de cargo político. Se não ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então é importante entender também essa limitação que cada um tem dentro do dom que recebeu de Deus. Quando fala lá em... Ai, fugiu agora. Quando fala em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala do o pé, não pode dizer para a mão, alguma coisa, o dedo não pode dizer para a mão, não me lembro agora. 12, versículo 18, um pouco antes, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a ovelha disser, da orelha disser, perdão, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis, como Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Isso é como Deus quis. E nós temos a tendência de falar assim, não, tem que ser todo mundo que nem eu. Está errado, porque senão não seria, seria um corpo, uma aberração, um corpo onde todos os membros fossem iguais. Imagina, todos têm a mão direita, duas mãos direitas. Seria uma coisa estranhíssima. E essa necessidade uns dos outros é preciso reconhecer também, como os discípulos faziam já lá em Atos, e deixar que o Senhor faz a obra, que Filipe foi, pregou o evangelho, batizou, pronto, não precisa transformar aquele eunuco em membro de alguma organização. O Senhor iria mandar alguém lá para visitá-lo, o Senhor ia dar continuidade naquela obra, não ficou registrado porque não era do interesse do Espírito Santo deixar para nós até hoje, mas nós sabemos que assim era por causa de outras passagens onde existe esse registro de um que prega, depois outro que vai e pastoreia, depois outro que vai e ensina.
Versículo 37 é reconhecido como não genuíno. Até na versão do Darby ele não consta, ele vai do 36 para o 38, só para o 37. E diz Filipe, é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele, diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O irmão menciona que isso pode ter sido acrescentado por um copista.